A gente vai falar agora sobre habitação de interesse social. Estamos aqui no estúdio com o Márcio Lorim, diretor de habitação do município. Olá, obrigada pela presença aqui no estúdio. Bom dia.
Olá, bom dia, Luciana. Bom dia a todos os ouvintes.
A prefeitura ela vai entregar as primeiras casas populares dessa gestão? Quando?
Isso, até o final desse mês nós pretendemos fazer a entrega, né, inaugura. Nós recebemos a obra agora já na sexta-feira. Então, são as primeiras unidades habitacionais produzidas com recurso do município, ou seja, do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.
Quantas casas?
São 49 unidades no loteamento Iguatemi, né, que a gente chama, no distrito de Iguatemi.
E como é que foi a seleção das pessoas que vão morar nessas casas, das famílias?
Olha, nós preconizamos em lei a seleção, nós utilizamos o critério, por exemplo, de tempo de espera na fila. Então colocamos 60% das unidades, foram destinadas às pessoas mais antigas da fila, porque a gente entendeu isso como uma questão de justiça. Haja vista que num sorteio convencional a pessoa pode ter acabado de fazer o cadastro e ela ser sorteada. E a pessoa que está 20 anos na fila, como é o caso, né, de um dos contemplados, ela fica fora. Então a gente achou interessante colocar isso, preconizar isso, está na lei, 60%. Daí a gente tem 10% para idosos, 3% para portadores de deficiência e os outros 15%, a gente tem 12% para vulneráveis, uhum, né, de extrema vulnerabilidade, né, famílias que se encontram em estado de extrema vulnerabilidade, doentes crônicos. E os últimos 15%, que foram 7 unidades, aí sim a gente fez um sorteio entre os não contemplados. Também tem um critério interessante na lei, que é o princípio da territorialidade, ou seja, o conjunto é feito numa determinada região da cidade e nós usamos o princípio de atender as pessoas que estão naquela região, justamente para causar o menor impacto e a questão do enraizamento das pessoas, né, de não impactar nesse sentido, né, de não causar um movimento grande na cidade, um deslocamento. Né.
Quer dizer que essas 49 casas vão ser ocupadas por famílias que já vivem lá em Iguatemi?
Sim, nós priorizamos as pessoas que estavam lá. Pode ter uma ou outra família, mas a 99% das famílias são de lá.
E vivem de que forma hoje em dia? Aluguel, casa de parentes?
É, moradia precária, né? Um aluguel que muitas vezes consome mais de 50% da renda familiar, ou casa de parente, casa cedida. Tem o caso, por exemplo, que o senhor mora num container, né, de caminhão abandonado. Então, assim, você tem famílias, sério, de altíssima vulnerabilidade.
E esse contemplado que está há 20 anos na fila por casa própria, ele está... E qual é o perfil dele? Qual é a história dele?
A história dele é aquele que espera, né, do Estado, como a gente tem um déficit habitacional. O Brasil é um país de desigualdades enormes, né? Então, ele está lá há 20 anos na esperança de que o Estado possa... atuar no sentido que ele alcance o direito à moradia.
É casado, tem filhos?
Hoje ele já é idoso, já é viúvo, quer dizer, a pessoa fica 23 anos na fila, muita coisa acontece na vida dela, né? Tanto ela pode sair desse estado de vulnerabilidade, ou seja, não ser mais vulnerável, quanto essa condição pode ter se perpetuado na vida dela, né? Então hoje ele é um idoso, viúvo, então já não tem mais, os laços familiares foram... abalados, e vive num estado precário, né? Mas finalmente ele vai ser atendido agora por uma...
E como são essas casas? Como será o financiamento delas?
Olha, a casa ela é vendida para as pessoas, né, com renda até R$ 1.800, ou seja, a nossa amostragem é essa. E é 20% do salário mínimo, a prestação, né? Durante 10 anos ele vai pagar 20% do salário mínimo. O custo de produção dessas unidades hoje para o Estado fica em torno de R$ 180.000, R$ 200.000. Se você fizer a conta, a pessoa vai pagar R$ 20.000 em 10 anos. Isso significa que o subsídio do município é de 80%, né? De 90% por aí.
E é do município?
É do município, porque todos os recursos utilizados na construção dessas casas foram oriundos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Então a prefeitura faz com os esforços e com o dinheiro arrecadado do município mesmo. Né?
E quanto de dinheiro tem esse fundo hoje?
Esse fundo ele tem verbas sazonais, porque ele é alimentado por várias fontes. Né? Por exemplo, a outorga onerosa, que é o pagamento mediante o direito de construir. Em época de grande movimento de construção civil em Maringá, você arrecada bastante. Né? Em época de queda, como é agora, a gente arrecada muito pouco. Pra você ter uma ideia, a gente já chegou a arrecadar 10 milhões em um ano, né? E hoje a gente não arrecada nem 1 milhão. Então, ele é sazonal. ele é alimentado assim e pode ser até receber verba do próprio município, né? O próprio orçamento do município pode contemplar uma parte do orçamento para alimentar o fundo. Então, a gente está estudando em como estruturar melhor o fundo, né? Mas hoje, por exemplo, a gente tinha 17 milhões, fizemos essas unidades, ficou em torno de 4 milhões, desapropriamos terrenos dentro do perímetro urbano, né, com 8 milhões de reais. Aí temos mais dois conjuntos que a gente está agora em processo de licitação para fazer aqui também no Jardim Munique, Jardim Europa, também com dinheiro do fundo. Esse dinheiro do fundo ele é administrado por um conselho. Né?
Ah, tá. E em Iguatemi foram gastos quantos?
4 milhões.
4 milhões em Iguatemi. 8 milhões de um outro terreno que não tem nada a ver com Iguatemi.
Sim, nós adquirimos um outro terreno justamente para fazer uma reserva fundiária para a gente fazer política habitacional. E esse terreno agora vai ser objeto de um certame, de uma concorrência pública, onde a gente vai separar em módulos, que são dois alqueires dentro da cidade, numa área consolidada.
Dentro, né? Da cidade?
Dentro da cidade. É no final do Tuiuti, vamos imaginar assim, quase no final dela, né? Então a gente tem lá inserido entre o Jardim São Pedro, se não me engano, a gente tem lá uma região que tinha dois alqueires vazio dentro da cidade.
Mas com a estrutura toda de transporte coletivo urbano?
Sim, ele está dentro do tecido urbano, né? Então o ônibus passa, é um entroncamento entre a futura avenida Jirokubota e a avenida Tuiuti. Então você tem uma esquina de duas grandes avenidas estruturais dentro do município e você tem uma faixa de terra de dois alqueires, né?
Então, tava vazia.
Dá para você imaginar o quanto que essa terra não cumpria a sua função social, né?
E agora aí... vai cumprir? De que forma? Qual é a ideia?
Esses dois alqueires vai ser fruto de um certame onde nós já separamos em módulos, então nós vamos separamos em seis módulos, onde o empreendedor vai fazer uma proposta para cada módulo, então são seis empreendedores, são seis empreendimentos que vão acontecer. E o intuito do município não é oferecer, é quem oferece o maior preço pelo módulo da terra, e sim quem oferece o menor valor da unidade a ser ofertado para o nosso contribuinte. Então, assim, a gente pensa que a gente foca a política habitacional no seu objetivo central, que é a pessoa que tem que adquirir o apartamento. Então, aquele empreendedor que poder oferecer o apartamento, claro que tem um limite de área, tem um limite de qualidade de projeto, mas dentro dessa qualidade, ele oferecer o menor valor para o contribuinte, então ele vai ser vencedor do certame. E o valor do módulo que ele vai adquirir da prefeitura, porque a terra é pública, vai ser fixo, né? Porque não é nosso intuito em lucrar com venda de terreno. E também nós ancoramos nesse processo, porque, por exemplo, você vai produzir lá unidades habitacionais em torno de 100 a 128 mil. Essas pessoas, elas fazem parte do nosso universo de déficit habitacional, mas tem pessoas, por exemplo, que não vão poder adquirir essas unidades habitacionais, já visto que elas são objeto de financiamento junto à Caixa Econômica Federal.
Que financiamento? Não Minha Casa Minha Vida ou dentro?
Pode ser o Minha Casa Minha Vida ou que vier a substituí-lo, porque o empreendedor ele vai buscar financiamento público. E essas unidades vão ser financiadas. Nós vamos parametrizar o valor máximo da unidade. Então, o modelo de financiamento é tudo por conta da iniciativa privada.
Vai ter subsídio aqui?
O subsídio, se houver, vai ser por conta da linha de financiamento.
Da Caixa.
É federal, o empreendedor vai produzir essas unidades. O que nós podemos parametrizar é o valor final da unidade. Como vai acontecer, que pessoas que vão ser atendidas, a gente presume que são pessoas em torno da faixa 1,5, ou seja, de R$ 1.800 até R$ 2.300 de renda. Claro que... nós vamos pensar assim, não existe, por exemplo, dentro dessa política, o atendimento a uma família com uma faixa de renda menor. O que nós pretendemos? O valor do módulo, o empreendedor vai pagar em dação, ou seja, ele vai construir unidades habitacionais referentes ao valor desse módulo numa outra área apontada por nós. Então, ancorado a esse processo de produção dessas unidades, nós... produzimos também aquelas unidades habitacionais que são esse modelo que a pessoa vai pagar só 20% do salário mínimo, ou seja, vai pagar R$ 200 por mês numa unidade habitacional.
Onde que o empreendedor ganha? De que forma que ele ganha para que ele tenha interesse nessa licitação?
Ele ganha porque, primeiro, o valor do terreno já é bem mais baixo que o valor de mercado. Então, é um atrativo para ele participar dessa licitação. Haja visto que não há, por exemplo... a concorrência para quem paga mais no módulo, nós não inflacionamos o custo. Porque o valor do módulo é fixo. O que ele vai ter que competir é na sua eficiência em produzir unidades habitacionais com um valor mais baixo, porque nós colocamos um limite. Então, a briga entre os briga do bom sentido, né, a concorrência, vai ser ver quem é mais eficiente em produzir uma unidade habitacional com maior área, com melhor qualidade, com menor preço. Então, nós direcionamos aí o processo de modo que ele possa produzir uma unidade habitacional mais acessível.
E na venda ele vai ter o lucro,
a margem de lucro. Aí ele monta o negócio dele baseado na sua estruturação do negócio. Uhum. Né? Então, nós deixamos essa dinâmica, assim, ela é muito mais rápida. Por quê? Porque o empreendedor, a iniciativa privada, é muito mais ágil. É, uhum. Por exemplo, quando ele vai produzir essas unidades habitacionais para pagar o módulo, o que, que acontece? Se eu recebesse esse dinheiro, eu iria receber o dinheiro, produzir uma licitação, contratar tudo, fazer os projetos, uhum, e depois fazer as unidades habitacionais. Quando eu ancoro esse processo na iniciativa privada, eu ganho em eficiência.
Então o empreendedor paga com aquelas unidades mais...
Paga as unidades prontas. Uhum. E ele é mais ágil, ele pode fazer essas casas de uma maneira muito mais barata até do que ele presumia que iria pagar no módulo.
Quem vai fiscalizar para saber se a qualidade daquelas casas mais baratas está de acordo com...
Todos os projetos, né, tudo isso é circunscrito por contratos, e todos os projetos e planilhas e definição dos materiais, memoriais descritivos, são fornecidos pelo município. Ou seja, ele é obrigado a fornecer aquele objeto que está muito bem definido no conjunto de projetos que a gente tem.
Uhum. Bom, então tem Iguatemi, tem esses dois alqueires, né? E mais algum projeto? As EIs, como é que está o processo das zonas de especiais de interesse social?
Estamos muito otimistas, ficamos muito felizes. Hoje mesmo acabei de ter uma reunião para fechar o modelo de contrato. Já existe uma área de EIs que o empreendedor já está prestes a fazer o lançamento. Então, nós vamos fazer um chamamento para as pessoas que têm prioridade adquirir esses imóveis. Então, por exemplo, esse empreendimento está aqui na Rua das Azaleias, então numa região extremamente privilegiada, e vão ser produzidas ali 180 unidades habitacionais, cuja metade delas tem um valor de R$ 128.000. Então, você adquirir um apartamento na Rua das Azaleias hoje, né, numa área tremendamente servida de serviços públicos por R$ 128.000, e a prioridade é para a nossa fila, nos deixa muito satisfeitos com esse modelo, né? Onde a gente faz o chamamento, os empreendedores atenderam o nosso chamamento, que é o caso das EIs, e nós já temos o primeiro caso aí, que provavelmente agora nós vamos chamar as pessoas da nossa fila e falar, ó, vocês têm prioridade para serem atendidos nesse empreendimento.
Mas essas pessoas, elas vão comprar esses imóveis de R$ 128.000 de que forma? É, com aquela mesma condição?
Financiados, aí já um financiamento feito pela Caixa Econômica Federal, provavelmente as prestações vão estar em torno de R$ 500. Então as pessoas vão adquirir, é um empreendimento que atende um determinado extrato do nosso déficit, não é faixa 1, seria faixa 1,5, por exemplo, com renda familiar, por menor, exemplo, né? Até de 1.800 até 2.300, isso cabe no seu orçamento tranquilamente, ao invés do indivíduo...
Sai do aluguel e
claro,
paga
claro.
R$ 500, né?
Sim.
Agora, esse projeto, ele como ele está? Em que pé que ele está, esse da Rua das Azaleias?
Da Rua das Azaleias está na iminência da gente já convocar os interessados em comprar. O empreendedor
imóvel...
já está... O imóvel já tá prestes a começar a obra.
A começar a obra.
Sim, porque nós vamos atender a demanda mínima. O que acontece? O empreendedor, junto com o sistema que é financiador, vai autorizá-lo a cumprir a demanda mínima, ou seja, ele vai trazer os mutuários, né? Esses mutuários vão ser levados até a Caixa Econômica Federal, que deve ser 30% das unidades, e aí ele já é autorizado a começar a obra.
E essas unidades estarão à venda só para pessoas aqui de Maringá?
Sim, porque ela faz parte de um programa habitacional municipal. Então, a condição é que as pessoas sejam do município. Num primeiro momento, ele tem que atender pessoas do nosso cadastro. Passado esse tempo, que deve girar em torno de 1 a 2 meses, ele pode abrir para venda para outras pessoas. Porém, essas famílias, elas têm que ter rendimento familiar no máximo de 6 salários mínimos. Então, mesmo quando ele deixa de atender, não que ele deixa de atender, mas a prioridade não é só o cadastro, a própria dinâmica continua fazendo política habitacional. Porque você ainda está vendendo para famílias que são objeto de habitação de interesse social, né? Que a gente define habitação de interesse social aquelas destinadas a famílias de 0 a 6 salários mínimos, com prioridade até 3.
Porque a gente sabe que tem muita família que trabalha aqui em Maringá, mas não consegue morar aqui em Maringá, né?
Sim. Essas pessoas que não moram em Maringá, mas trabalham em Maringá, em alguma medida elas também vão poder alcançar esse imóvel. A cidade vai ficar mais acolhedora, né?
Quantas pessoas estão na fila?
Hoje a gente tem 7.500 pessoas no nosso cadastro. Mas a gente imagina que o déficit habitacional, pessoas que moram junto com os pais, tal, é muito maior que isso, né? Isso é um cadastro habitacional. Porque a gente não pode confundir déficit habitacional com cadastro. Cadastro são aquelas pessoas que voluntariamente foram à prefeitura e se pretenderam ser atendidas por uma política habitacional. Mas tem muita gente que não tem casa, né, e que pode hoje comprar uma casa por R$500 por mês, que é o valor de aluguel, né, e que faz parte do déficit.
A diretoria também controla a questão da inadimplência de outros projetos, assim, de outras unidades?
Veja, com relação a esses, são financiamentos, então quem controla a inadimplência é a Caixa é o órgão financiador. Com relação ao município, nós monitoramos essa inadimplência, nós pensamos isso com muito carinho, porque na realidade é uma política habitacional. E quando há inadimplência, a gente não pode agir de maneira rígida e literal, né? Ah, retiramos essa família porque ela vai constituir um outro problema social, né? Se você despejar aquela família, tá, como é que você atende? Ela vai direto para a nossa fila da SASC de atendimento, e então nós temos que olhar isso aí com carinho. Mas as prestações são muito baixas, né? R$200 por mês é uma prestação que, assim, muita família que compõe o nosso cadastro pode pagar, né?
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Um bom dia.
Imagina, um prazer. Um bom dia a todos.
Nós conversamos com o diretor de habitação aqui do município, da Prefeitura de Maringá, Márcio Lorim. Falamos sobre a entrega de casas populares lá em Guatemi, prevista para este mês a entrega, né, dessas casas. Também falamos sobre o projeto das ZEIS, né, as Zonas de Especiais de Interesse Social, e o projeto de construção de casas, de empreendimentos imobiliários num terreno do município, um terreno que o município comprou, 2 alqueires.